Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Somente
se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Talvez uns cantem para as mágoas acalmar.
Talvez uns cantem para mágoas acalmar. Talvez uns cantem para outros alegrar. Mas eu se canto é para Deus louvar de coração.
Não é tudo o que desejamos que de fato necessitamos. Tudo o que Deus diz é verdade. Agora, o homem encontra, às vezes, contradição na palavra de Deus, porque ele quer recebê-la à sua maneira. Deus é raro, Deus é místico, Deus é infinito, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E se nós formos ter ou crer num Deus sujeito às nossas limitações, à nossa compreensão, ao nosso entendimento, ele não seria Deus? Haja visto ouvintes que dizem: o próprio homem não usa nem 10% de sua capacidade. Isto quer dizer que o próprio homem é mais do que ele próprio. O homem em si tem um potencial de 90% que ele não usa, que ele não entende, que ele não explora. Agora, se ele tem 90% que ele não entende, que ele não explora, que ele não usufrui, então 90 milhões% está Deus além desses 10% que o homem tem. Isso é tudo. Isso é para cristãos. Essa análise é para quem crê em Deus. Deus está tão acima de nós quanto os céus estão acima da terra. É certo que um dia o céu e a terra se abraçam e falam um com o outro. Um dia o céu desceu no Jordão e a terra falou com o céu e batizou o céu. E olharam um no outro, dentro dos olhos um do outro. Mas daí uns dias a terra estava perguntando: és tu mesmo o Cristo? És tu aquele que havia de vir? Isto quer dizer que era Deus na terra, batizando o próprio Deus, identificando o próprio Deus através de João Batista. Foi quem batizou Jesus Cristo. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele não usou 90% ou 10%, ele usou 100%, porque era o próprio Deus. Então, sob a condição de Deus, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O pedir aí não é consciente. A criança não pede conscientemente. E não precisa a criança chorar para você vesti-la. Como um pai, como mãe, não é preciso a criança pedir remédio, um tratamento, um banho. Ela é uma recém-nascida, ela não sabe pedir nada. Ela nem sabe mesmo por que ela está chorando. Mas você, como pai, mãe, você sabe prover para ela tudo o que ela necessita como criança. Mas ela está pedindo, e tudo o que ela pede, ela recebe. Dentro do seu nível, ela recebe. Seja um colchãozinho de palha, ela recebe um colchão. Ela está pedindo cama, ela está pedindo leite, ela está pedindo vitaminas A, B, C, vitamina E, vitamina de todas as maneiras. Ela está pedindo. E você está dando. Tudo quanto ela pede, você dá. Assim é Deus. É claro que se o seu sangue está naquela criança, se você é a mãe dela, ou se pelo menos ela caiu sob seus inteiros cuidados. Você dá tudo o que ela pede. Agora, ela não está pedindo lá no bercinho, mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero vitamina, mamãe, eu preciso de vitamina C. Mas tudo quanto ela pede em carência, você dá porque você está nela. Ela está em você. Ela tem o seu sangue e você tem o seu sangue. Você é pai, você é mãe e aquela criança é filho. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que criou foi a palavra. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito sem o Verbo, sem a palavra. Então, em outras palavras, se vós sois de fato filhos, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora, isto é se Ele está em nós como Pai. Você sabe que Deus está no joio? Não há um vegetal na terra que Deus não esteja nele. Não há um ser vivo na terra que Deus não esteja nele, porque tudo que tem vida é Deus. Deus é tudo em todos. Mas, quando aquilo seca, um tem o destino e o outro tem outro. A sua natureza, a natureza do joio, quando Deus sai dela, a vida sai daquele joio, ele vai para o fogo. Mas quando a vida sai de todo o sistema do trigo, ele vai para o celeiro. Ambos foram alimentados, ambos pediram. Se faltou chuva, ambos murcharam suas folhinhas. Estavam pedindo. E tudo quanto eles pediram, eles receberam. Chuva e sol. Receberam crescimento. Mas cada um teve um destino diferente conforme a sua natureza. Agora, Deus está em tal e tal igreja. Curando, libertando, está, é Deus quem cura. E eu pergunto, quem estava em Jerusalém, era Deus ou não era? Era Deus. Quem estava em Belém, era Deus ou não era? Era Deus, sim. Qual era a atração da montanha? Era Deus. Deus montado num jumento. Isto sim. O que é que está dando oxigênio aí para uma boate negra? Para um ambiente de pecado, de perdição. É Deus que está ali. O oxigênio, a vida. Que aquele mundo em pecado, no carnaval, em qualquer lugar. Se há oxigênio ali, é Deus dando vida. Porque se Deus sair dali, não há vida. Deus é vida. Então Deus está em todas as partes, Ele é onisciente, onipresente, e por isso pedem e recebem, e com isso estão bem acomodados. Mas, por outro lado, você vê que Deus está em sua palavra de uma maneira especial. O homem pode estar em todas as partes. Você sabe, as igrejas podem ter prazer com Jesus. Mas só com uma ele tem filhos. É com a sua verdadeira esposa. Isso é diferente, isso é completamente diferente. Agora há uma coisa que nós pedimos. Nós clamamos inconscientemente, como bebês. É uma vida nova. É um corpo que não envelhece. É um corpo que não adoece. É um corpo que não se enruga. É um corpo que não está sujeito ao espaço, ao tempo. Nós clamamos por isto. Nós pedimos isso. E se a palavra falada, se Deus está em nós, como sendo nós verdadeiros filhos, nós estaremos ali, nós teremos isto. Porque, vamos repetir, como o bebê pede inconscientemente, e o pai e a mãe provê tudo para ele, também o Filho de Deus é assim. Você vê, para vir a este mundo, a criança não prepara seu enxoval. Mas quem prepara o enxoval da criança são os pais, é a mãe, especialmente. O pai dá os meios para a mãe preparar o enxoval do filhinho. Não é o filhinho que já vem lá com uma porção de roupinha debaixo do braço, azul se é homem, cor de rosa se é mulher. Estou aqui, mamãe, ali está a minha mala, chegou o bebê. Onde está a sua mala? A cegonha chegou, ficou para trás uma outra cegonha trazendo a mala. O que, que você fez lá? Você é rico? Você trouxe muitas roupas bonitinhas para ser meu filho? Para eu te apresentar na igreja, na sociedade? Não, não. Ele nasce nu, disse Jó. E ele disse que volta assim. Por que, que ele volta assim? O enxoval quem fez foi o pai. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. Eu vou vos preparar corpo. Corpo para mim preparaste. Então, para vir a este mundo, uma criança não prepara seu enxoval, mas sim os pais, para ir a outro mundo, à eternidade, a isso que pedimos, clamamos, gememos, como filhos. Quem tem preparado o enxoval, a roupagem para entrarmos na glória eterna é o Pai. E nós vamos chegar lá nus. Jó disse isso. Eu volto nu. Eu vim nu, eu volto nu. Eu não levo nenhum mérito. Eu não levo nenhuma roupagem minha. A única coisa que eu posso levar é o fator de filiação. É ser filho. Se o filho pródigo disse, pai, pequei, é porque ele era filho. Se tinha um pai para abraçá-lo de volta e recebê-lo de volta e fazer festa com ele, é porque ele era pai. E o rapaz por si era filho. Então veja, tudo o que quiserdes, tudo o que necessitardes, não é da maneira que você pensa. Ah, bom, então agora eu pedi um carro, então vou ter um carro novo, último tipo. Eu pedi uma mansão, então vou ter uma mansão. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você ver a Bíblia por esta maneira, você vai fazer como aquela mulher que tinha uma montanha na sua porta. Ela morava numa fazenda. E aquilo era muito incômodo. E um dia ela leu Jesus dizendo, quem tiver fé como um grão de mostarda, removerá a montanha. Ela saiu na janela e disse, montanha, sai em nome de Jesus Cristo. E foi deitar. No outro dia cedo ela saiu na janela, a montanha estava lá. Ela disse, eu sabia que você não ia sair. E o outro ungiu a mulher com óleo, como a Bíblia ensina, e no outro dia a mulher morreu. Ele disse, Deus não cumpre sua palavra. Isto é uma maneira mental, isto é uma maneira inteiramente intelectual de receber a palavra de Deus. Uns não creem na cura divina, são incrédulos. Outros passam a crerem desta forma, ao pé da letra, através da razão, da lógica. E assim, eu estou dando um exemplo da cura divina, também você pode colocar todas as outras coisas nisto, a própria salvação. Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nós adoecemos ainda. Ele tomou sobre si os nossos pecados, nós pecamos ainda. Isto é certo? É um paralelo? Estou te falando a verdade ou não? Isto é a Bíblia Sagrada. Isto é a palavra de Deus, dentro de um verdadeiro consenso pelo Espírito Santo, que sabe melhor quais são as nossas necessidades.
É por isso que lá você não vai desejar nada que você não possa ter. Mas se o Espírito Santo está em você, seus desejos são inspirados por Ele. E seus desejos partem de coisas fundamentais, que existem de verdade. Se você deseja um corpo celestial como a única solução, você então passa a sofrer menos neste corpo. Você tem menos cuidado com ele. Isto é, você não terá um cuidado exagerado a ponto de ser dominado pelos seus sentidos. Porque não é tudo que desejamos que de fato necessitamos. Isto leva à perfeição. É a perfeição da fé. Agora veja, lá você não vai desejar nada que você não possa ter. Lá não haverá dor para você desejar um alívio. Lá não haverá tristeza, lá não haverá lágrimas. Não haverá cemitério, hospital, não haverá despedida. Não haverá uma circunstância que ponha a gente aqui com o coração doendo, ferido. Lá não haverá dor.
Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há não há dor, não há temor. Nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor.
Agora eu faço uma pergunta para esta pessoa que nasceu num lar rico, que tem uma casa rica, que tem fazenda. Quando você nasceu, seu pai era um fazendeiro, um grande comerciante, e tem muitos bens na terra. Você pediu isto? Você escolheu nascer nesta família? Você pediu este país onde não há dor? Ele está ali preparado porque você pediu demais? Porque a igreja pediu? Não, é porque você nasceu de Deus. Você nasceu de um pai que tem este país. Você é herdeiro, portanto. Não foi a sua escolha. Isso não é para quem quer, nem é para quem corre. Mas é para quem Deus chama. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. É herdeiro, então. Você não escolheu nascer numa família rica e ser herdeira de tudo que este homem tem, que seu pai possui? Antes de você vir ao mundo, você não pôde escolher. E também não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. O homem nunca busca Deus, é Deus quem busca o homem. E agora você descobre que tudo que você pede, que você anela, você tem. Tudo, você tem. Seguro. Só com uma diferença, que é milhões e milhões de vezes mais aperfeiçoado do que aquilo que você pode perceber com seus 10% de capacidade. Milhões e milhões de vezes melhor. Mais perfeito. Isto é que é a perfeição. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Filho de Deus, com esta fé perfeita. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501. -970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www. a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Encontré Cristo ele me salvou e agora cantarei. É um maravilhoso viver desde que Cristo me salvou. É um maravilhoso seu amor me transformou. Alegria e satisfação tenho paz na escuridão. Cada dia cantar seu amor espalhar é um maravilhoso viver. Alegria e satisfação tenho paz na escuridão. Cada dia